O Gaúcha Mais vai agora tratar de um assunto bastante importante, até de alguma forma preocupante, né, para as pessoas que ainda não conseguiram compreender qual a gravidade do avanço desse vírus. Ontem houve a confirmação do primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos, né? A informação que a gente tinha é que a China já registra 17 mortes e mais de 440 casos do coronavírus. E por isso a gente vai conversar agora com o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento aqui da capital, Diego Falci, que está na linha conosco. Oi, Diego, boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Diego, acho que o primeiro ponto, assim, e que nos parece importante explicar, é que vírus é esse, de onde vem esse vírus, o que ele traz, e se a gente, de fato, precisa ficar alarmado.
Então, nós temos, então, desde dezembro, aí, as informações estão chegando, de um novo vírus. Na verdade, como tu colocaste, um coronavírus, né? Que surgiu numa província bastante populosa da China e que, a partir de então, a gente vem vendo o número de casos aumentando. São casos de síndromes respiratórias, né, agudas, e com algumas mortes. Então, o que preocupa, claro, é no sentido de a gente ser um vírus novo e a gente ter tido esse grau de transmissibilidade, ou seja, é incerto ainda a gente saber qual vai ser o número total de casos, o quanto ele pode atingir, qual o real impacto a nível global.
Mas vem da onde, assim, se a gente pudesse tornar um pouco então, mais tangível?
Sim, nós temos, inicialmente, as informações chegavam da China, e até uma coisa que às vezes nos atrapalha um pouco, por ser um regime tão fechado, as informações de saúde chegam muito fragmentadas, mas de início o que se admitia é que havia apenas a transmissão de animais para os seres humanos, porque aparentemente os casos surgiram num mercado de frutos do mar, e os primeiros casos todos tinham ligação com esse mercado. E isso fecha com o fato do coronavírus ser um vírus normalmente encontrado em animais e de transmissão zoonótica, animal para o homem. Entretanto, o mercado foi fechado, os casos continuaram a ocorrer e agora as autoridades já admitem que existe transmissão pessoa a pessoa, ou seja, pessoas que não tiveram nesse mercado, que tiveram contato com pessoas, estão desenvolvendo a doença.
Então, a fonte primária, digamos assim, ou originalmente, provavelmente seja um animal.
Parece ter sido neste mercado algum animal silvestre, não se sabe ainda a espécie, enfim. Mas aparentemente essa é a origem.
Ontem a gente teve, doutor Rafael, um caso de... Aliás, doutor Diego, um episódio confirmado nos Estados Unidos. Isso, de alguma forma, pode trazer já mais preocupação de que pode chegar para cá, para a América do Sul, para o Brasil?
Então, o que preocupa sempre é... Hoje a gente vive num mundo muito conectado, né? As viagens internacionais, hoje a gente está aqui no Brasil, amanhã a gente pode estar lá na Ásia... Né? Então, exatamente essa facilidade de viagens internacionais, evidentemente que facilita a transmissão de qualquer agente infeccioso. Esse caso nos Estados Unidos foi uma pessoa que esteve lá nessa região de Wuhan, né? Onde, na cidade de Wuhan, que é uma megalópole, 11 milhões de pessoas. Então, claro que existem viagens internacionais a partir de lá e que podem, então, ter casos importados, que a gente chama, em outros países. O risco para o Brasil, neste momento, ele é pequeno, né? Frente à transmissibilidade que a gente ainda considera baixa dessa infecção e da vigilância que, evidentemente, está sendo adotada aí pelas diversas entidades regulatórias. Existe um risco, mas, nesse momento, eu consideraria ele ainda baixo.
Doutor Diego... Que sugestões o senhor daria? Bom, tudo bem. Que sugestões o senhor daria a quem está pensando em viajar para essas regiões?
Então, o órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, o CDC, ele emitiu uma recomendação para viajantes da China. Não que necessariamente precise evitar a viagem, mas que a gente tenha precauções aumentadas, né? Especialmente pessoas que tenham a imunidade prejudicada por alguma razão, alguma doença que esteja tratando, idosos, esses deveriam eventualmente repensar o itinerário se fosse passar por essa província, por essa cidade de Wuhan, na China. Mas, de um modo geral, ainda não se recomenda evitar viagens, evitar qualquer restrição a comércio de produtos que vêm dessa região, ainda não existe nenhuma medida nesse sentido necessária. Mas existe essa recomendação de uma precaução maior, especialmente nesses grupos mais vulneráveis.
Uhum. E o que a gente já tem de informações, de sintomas? Quando é que as pessoas precisam prestar atenção? No caso, agora a gente não tem nada aqui, né, doutora? Uhum. Não é algo também assim que seja motivo de alarmar a população. Mas
claro
quais
que
são os sintomas das pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus?
Os coronavírus, na verdade, a gente já teve dois coronavírus que tiveram essa, vamos dizer assim, essa preocupação a nível global. Um deles foi o SARS e o outro foi o MERS em 2002 e 2012, respectivamente. Um deles era realmente surgido na China, o outro no Oriente Médio. E esse de agora parece ter um comportamento semelhante do ponto de vista de sintomas. São sintomas de via aérea superior, coriza, dor de garganta, febre, muitas vezes dor de cabeça, também um mal-estar. Normalmente isso é autolimitado, mas alguns pacientes podem evoluir para uma pneumonia grave e, nesse sentido, precisar de hospitalização, ventilação mecânica e cuidados mais específicos.
O fato de a gente registrar 17 mortes também faz com que a preocupação seja grande em relação a isso. É um vírus, como o senhor disse, pode causar pneumonia, pode causar morte.
Pode. Na verdade, esses números, a gente tem que olhar com muita cautela para eles, porque nós não sabemos ainda o número total de casos. Até como eu mencionei, por conta do próprio regime chinês, a gente tem muita dificuldade de conseguir as informações. Então, esses 444 casos que estão aparecendo notificados, nós não temos certeza se eles representam realmente o total de casos. Então, mesmo a taxa de letalidade, para a gente calcular, esse cálculo fica bastante prejudicado. O que parece, entre nós pesquisadores, é que a taxa de letalidade é inferior a esses outros coronavírus que já existiram, o SARS e o MERS, e ela parece estar bem próxima da taxa de mortalidade, da taxa de letalidade da influenza, como a gente teve, o H1N1, etc. Então, é de preocupar, sim, mas os dados que se tem ainda indicam uma mortalidade menor do que esses outros coronavírus já identificados.
E o senhor, como médico infectologista, doutor Diego, tem alguma também recomendação ou sugestão, não só para a questão de não contaminação com esse, né, com o coronavírus especificamente, mas para que as pessoas relembrem cuidados que são importantes?
Claro, claro. Eu acho muito importante a gente ressaltar, reforçar essas recomendações, que não servem só para o coronavírus, que ainda está longe de nós, mas sim para qualquer vírus, por exemplo, o vírus da gripe, influenza, H1N1, qualquer um desses. A gente deve higienizar as mãos frequentemente, principalmente antes de se alimentar ou de ir ao banheiro. A gente deve usar lenço descartável quando tiver coriza, fazer a higiene nasal. E a gente deve praticar a higiene da tosse, né? Cobrir o nariz e a boca quando for tossir ou quando for espirrar, evitar tocar os olhos, o nariz, a boca, não compartilhar objetos de uso pessoal. Então, isso tudo é muito importante. E também, se possível, manter ambientes bem ventilados e em locais, por exemplo, que há muitas pessoas, manter a ventilação dos ambientes adequada para dificultar a transmissão de uma pessoa para outra.
Ainda mais nessa época que a gente liga o ar-condicionado, porque está muito calor, né? Fica tudo fechado, não ventila,
isso
tem que
ser reforçado.
A gente precisa ter esses cuidados, né, doutora? Não só para esse, mas para outros tipos de vírus que possam
também para os outros vírus respiratórios, perfeito.
Uhum. Bom, então tá certo. Muito obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha, doutor Diego Falso, médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Obrigada por prestar os esclarecimentos aqui. Os nossos ouvintes também, né, com alguma apreensão quando a gente recebe as notícias a respeito, né, dos Estados Unidos, por exemplo, que é mais próximo do que os casos lá no continente asiático.
Já tem caso suspeito no México agora?
Tem. Né? O presidente falou sobre isso, né, que tem um caso sendo observado, analisado no México. E, por enquanto, né, não tinha confirmação, né? Pelo menos pelos dados
ainda
que tinham
não foi
chegado.
Confirmado.
Né? Não era um
caso possível
confirmado.
Que nos próximos dias a gente tenha casos suspeitos e até confirmados em outros países que tenham relação com essa província, uma província muito populosa, etc. Uhum. Mas isso ainda está dentro do esperado para essa situação nesse momento.
México, Hong Kong, Filipinas e Austrália têm casos suspeitos. O presidente mexicano disse que as autoridades investigam uma suspeita no estado de Tamaulipas, na fronteira norte, e afirmou que um segundo caso foi descartado. Doutor Diego, obrigada, bom trabalho para o senhor.
Obrigado, muito obrigado.